Muito natural.
Dá para não se repete
nada. É, deixa-me só suar
então. Boa noite, bem-vindos a mais um Balé das Bonecas Russas. Aparentemente, o programa com mais downloads. Não sei se é, já estava a
inventar.
Não, vamos fazer publicidade enganosa, como a Brisa. O programa com mais downloads da Rádio Zero, com mais ouvintes.
Espetáculo.
É verdade. Há algum tempo que já não nos juntávamos. Não sei se vocês trouxeram algumas novidades para analisarmos ou se nos vamos cingir aos termos.
Não, eu queria saber quantas vezes é que o Chico mencionou o Balé das Bonecas Russas nas suas entrevistas de podcast.
É verdade.
Por acaso mencionei em todas elas.
Muito bem.
Todas elas, o Balé das Bonecas Russas.
Sim, olha, e com muito mais sucesso, porque eu dos outros, do outro meu podcast não atualizo aquilo há mais de um mês. Portanto. Não, mas mencionei lá no.
E como é que correu nessas entrevistas? Foi alguma coisa?
Epá, foi interessante a do Chiado. Tiveram assim mais ou menos audiência fixa entre pá, 20 pessoas, talvez. O Chiado teve um bocadinho menos, mas era giro que era assim o pessoal mais velho. Também foi entre o Santo António e o Domingo, portanto se calhar assim o pessoal mais jovem tinha ido partido para outras bandas. Mas no Chiado o pessoal era mais querer saber e como é que se fazia, como é que se sacava. Os de Cascais, ninguém fez perguntas, portanto.
Já sabem tudo.
Já sabem tudo.
Era saber como é que se mete
lá aquele gajo Diogo. Estava lá o Diogo Bege e tal, dava assim mais aso. O pessoal que gosta de falar assim, com o pessoal conhecido e tal, mas ninguém levantou assim.
Ninguém te reconheceu.
Nem o fãs, nem nada.
A mim, não.
Francisco, da Associação Sem Ideias e do Balé das Bonecas.
Primeiro do Balé das Bonecas. Isto é altamente
negativo. Houve uma que ainda disse: pá, eu não te vi no Rustique. Não, mas afinal não era, mas embaralhámos. Não, mas foi interessante. Há sempre. Desde que fique mais pessoal a conhecer o que é o podcast.
Fala, Rústico. Aproveito já para divulgar que este vai ser o programa.
De
8 de julho no Rústico, vão estar Commonsense Food, Madcap e Rudo Economics.
Sabem, se por acaso Portugal não for à final e for ao terceiro, quarto lugar, vocês estão lixados, não é?
Temos essa ideia.
Mas, né? Epá, mas nós sabemos que.
Mas ainda assim,
não, temos confiança.
A hora que começa, tenho a impressão que.
Ah, eu também acho que sim. Então,
pelo facto se aquele começar às 8.
O jogo é às 8.
O jogo. Pronto,
nós já vamos ficar às 8.
O jogo é às 8. Pronto.
11, 11 e meia.
Não.
Antes?
Isso depois nós vamos fazer a melhor divulgação, mas este programa é.
10, 10 e meia. 9, 9 e meia.
10 e meia.
Não, mas pronto, dia 8 de julho no Rústico, então, uma noite de rock alternativo como deve ser.
Falar em Portugal.
Madcap e Voodoo Economics.
É verdade, falar em Portugal. Começou o Mundial.
Começou o Mundial.
Sempre com as nossas brigazinhas internas. Mas... Já vai bem lançado. Epá, queria só dizer aqui uma coisa interessante.
Quanto é que ficou só curiosidade? Inglaterra, Suécia?
Inglaterra, Suécia, desigual. Portanto, já não vamos conseguir comentar os jogos do dia de hoje, que é quarta-feira.
Ah, mas comentamos a Floribela, que em 24 horas fez uma descontina.
É verdade. Epá, incrível.
É verdade.
É assim, não há nada pior do que essas bandas feitas por encomenda. E pior, essas bandas feitas por encomenda.
Vendem uma reportagem assim, que a senhora foi em 1999 ao Cantigas da Rua a cantar Adelaide Ferreira.
A Floribela?
A rapariga que faz Floribela.
Ela não se chama Floribela.
Foi ao Ídolos. E foi ao Ídolos.
Tipo, vais dizer que é que fez a Floribela aos desertos?
Tem 20. Tem 20 ou 21.
Prefiro. Tem uma mensagem mais positiva.
E depois na RTP estava uma reportagem pelo.
E agora tens a.
Da Vanessa Fernandes.
Tens a outra banda dos Morangos com Ovo com Sugar, que é aquela. Como é?
Fortaste ou os.
Fortaste, é isso?
Os FF.
Não.
Fortaste.
Ah, há duas.
São três bandas. Desert, FF e Fortaste.
Meu Deus, estamos a ser invadidos.
Mas
vende, pá, mas vende.
Pois.
É menos de 24 horas.
Eu tenho tudo, mas não tenho.
Incrível.
Pá, não sei.
Ai.
Não sei. Mas eu por acaso ontem
estava a
falar. Ontem fui ao Colombo. Fui obrigado. Porque
sim, não já perguntava. Tu no Colombo.
Fui obrigado.
Sou
cosmopolita. E estava muita gente a querer entrar na FNAC.
Inclusive os nazis, para explicarem os seguranças pretos.
Não, eu não percebi. Estava mesmo muita gente a querer entrar na FNAC. E a minha namorada é que disse que era que a Floribela era para comprar o CD, suponho eu, ou então ela estava lá. Não faço a mínima ideia.
Devia lá estar.
Mas, mas sei que era por causa da Floribela.
E não era
gente tão nova quanto isso. Não era gente assim tão nova quanto isso. O que eu achei estranho.
Vamos reparar, não sei se já alguma vez ligaram aquilo naquela hora. Aquilo é tipo, parece uma telenovela, tipo meio desenhos animados. O pessoal é assim, bem estranho, bem colorido, mas aquilo dá a hora de...
Horário novo?
Sim. Ou 10 da noite, 9 da noite, não sei bem, mas...
Eu pensei que dava ao mesmo tempo, dava um branco, mas
não sei o quê. Não é à tarde, não. É tipo novela da noite.
Quer dizer,
o Morangos com Açúcar é como um deus agora. Aquilo está em todo lado.
Ah, e agora estreou outra fantástica, que é aquela do... Epá, não sei como é que... Tempo de Viver?
Epá, não faço ideia.
Tempo de Viver é fantástica, é em Nova Iorque, é sobre aquela gostosa.
Eu acho isso para dar mal, eu acho muita mal. Os gajos parecem aproveitar da cena. É mesmo, tipo, os gajos aproveitaram as imagens que foram transmitidas pelo mundo inteiro do avião a embater contra a Torre Norte. Qual foi a última a cair?
Foi a noite.
Então pronto, tipo essa, que a outra já estava a afundar.
Ainda tem.
Cá está o preciosismo.
Não, espetáculo.
Daqui do nosso programa.
Aliás, foi a primeira aqui.
Antes que eu acabe, eu tenho que pedir desculpa ao Bruno, porque de facto o mandato presidencial é 4 anos nos Estados Unidos.
Ah,
sim.
Ah, ok.
Temos desculpa,
tanto o preciosismo aqui no nosso programa.
Não, mas.
Foi prima pelo preciosismo.
Acho que é uma estupidez. Tipo, os gajos aproveitarem essa cena, essas imagens. Tipo, para pôr numa telenovela, já não basta o Francis Ford Fox, já não basta o Oliver Stone fazer um filme sobre isso, que já é exploração ao máximo, com o Nicolas Cage.
Se não fazemos filmes de nada, não filmes do Platão,
mas é diferente. Nos Estados Unidos ainda há alguma desculpa, foi lá que aconteceu, mas cá é puramente para vender, mais nada. Pá, é ridículo, mano.
Porque eu acho que a telenovela não deve ser nenhuma interpretação fiel.
Mas nem que fosse, tipo, a cena de pegarem naquilo para vender.
Olha, agora aquela série do Rome. Não sei se viram.
Isso é diferente. Isso também é diferente.
Nos Estados Unidos sobre os italianos.
Mas por acaso acho que era inglesa.
Era da BBC.
Mas está muito bem.
Os americanos não estavam bem feita. Alguns sim, alguns
pelo menos aquele é o que entra no Munique. Não,
mas de qualquer maneira, eu acho bem errado. E também acho
mas eles na Inglaterra censuraram a série, tiraram as partes de sexo.
Mas foi por.
Não havia partes de sexo na Roma.
Havia. Logo o primeiro episódio.
Não é americano, aquilo é da HBO, não é inglesa.
Não, aquilo é da BBC, tenho certeza.
Aquela que tu estás a falar.
Pode ser distribuída pela HBO, não sei.
Foi a que deu.
Ah, vai ao IMDb.
É que deu no canal 2,
não é?
É BBC.
Vocês viram mais
televisão.
Eu
vi tudo
sacado
da net.
Aquela cena. Não, aquilo é logo o primeiro episódio é bada violento. Tem logo cenas de sexo explícito e violação de violência.
É amor aquilo.
Mas já foi censurado por causa da.
Não, mas a Roma era assim.
Pois, exatamente.
É por causa que a série estava bem feita.
Não, ninguém disse o contrário. Por isso é que foi censurado.
Havia um documentário em que todos os artefactos ao longo do século XX, das escavações arqueológicas e do século XIX também, no final, todos os artefactos que tivessem a ver com elementos sexuais eram presos eram fechados em gabinetes nas caves dos museus e não eram mostrados. E recentemente, tirando ali nas caldas. É quando a tradição se manteve.
As caldas até fazem questão.
Mas é verdade. E então deram um documentário em que eles depois agora até houve uma exposição não sei onde em que era só com artefactos sexuais. Então aquilo era tudo, desde lamparinas a canecas a. Portanto, onde o sexo em Roma era, no tempo do Império Romano era extremamente.
Sim, mas nesse aspecto eles eram muito mais abertos do que nós.
Sim, nesse aspecto era. Acho que.
Não é.
Não sei se vou.
Não havia a questão da homossexualidade, não existia
a questão da pedofilia também.
Não existia, quer dizer, eles continuavam a ir para a cama com os putos.
Mas não existia.
Era um preconceito.
Exatamente.
Havia aquela grande vantagem dos escravos sexuais.
Fã essa merda. Agora lembro-me, estavas a apontar temas novos. Vocês sabem que na Holanda, isto é uma cena brutal que eu fiquei chocado em saber. Na Holanda, um grupo pedófilo na Holanda está a fazer pressão para a Assembleia para eles formarem partido. Um partido
de lá. Não falámos já nisso aqui.
As coisas que eles vendicam, é assim que se diz, não sei. É, que a lei passe.
Idade legal do sexo pós 12 anos.
Pós 12 anos, exatamente, em vez dos 16, como é lá, pós 12 anos. Para darem na televisão. Para poderem passar na televisão filmes pornográficos barra. A partir de uma certa
área.
Barra pedófilos, estás a ver?
Aí já não seria.
E zoofilia também. E pedem. Qual era a outra cena? Pedem mais uma cena. Já nunca quero.
Portanto, era filmes com Michael Jackson.
Jackson 5.
Mas já, tipo, pronto, quando eu até fico parvo, tipo, eu não sei como é que é possível sequer eles. É a liberdade de expressão.
Agora aí tu em contradição, que até agora gostavas da Holanda. Ah, tem as drogas livres e as prostitutas.
Nunca disse que gostava da Holanda. Que até nem concordo com o facto de haver. Prostituição legal, não
pá, prostituição legal.
Mas que era isso que tem questão.
Tem questão é eles terem
a possibilidade.
E ganha-se bem.
E eu não sei até que ponto é que. Não houve.
Mas não sei
se houve alguém que os levasse a sério.
Exato.
Se logo a primeira.
Não sei.
Mas nem sequer isso tem questão. O que tem questão é o facto de pedófilos assumidos poderem vir a público. Uma conferência e dizer aquilo que querem e toma, não é suposto eles estarem todos presos.
Como é que,
ou pelo menos prenderem-nos. A pedofilia não é ilegal, meu.
Já tiveram presos.
Não, meu.
Calma lá, eles têm que ser apanhados a fazer alguma coisa. Tem que ter provas concretas.
Não sei se isso é assim.
Tem que haver alguém um pouco.
Imagina.
Claro, por dizer que isso não quer dizer que seja pedófilo, não é? Podes gostar.
Imagina, tens a questão do nazismo aqui. O gajo pode dizer que tem uma arma, mas não tem morto ninguém. Tem uma arma e é livre de ser nazi. Não podes fazer nada em relação a isso.
Não sei.
Bom, mas é
demasiado tarde para fazer essas perguntas. Ajuda-me, o telefone é para eu me preparar, então não vale a pena.
Bem, eu acho chocante no mínimo, mas pronto, isto não
vale. Ah, sim, chocante é. A questão é se daqui a 20 anos pega, porque se calhar daqui a 20, há 20 anos atrás, quando os drogados diziam: é pá, vais lá usar a droga leve e tal, e vamos. Se poder fumar aí coffee shops e tal, se calhar vamos até esta conversa, mas aqueles malucos ali, já viste, não sei se pode ser assim, drogado, não sei quanto. Sei lá se daqui a 20 anos na Holanda não há uma resolução qualquer.
Mas aquilo que eu penso é mesmo isso. Não é questão de ser na Holanda.
Uma coisa digo, se a proposta do CDSPP da imputabilidade de passar para os 12 anos, então também acho bom que um gajo possa ter sexo a partir dos 12.
Sim, realmente.
Isso que aí faz sentido, não é? Eu posso ser preso, mas não posso ter relações sexuais, não faz sentido.
Mas isso é como nos Estados Unidos: podes guiar aos 16, podes ir para a guerra aos 18, mas só podes beber aos 21.
Pois. É, lá está.
Mas há uma coisa. Isso é só responsabilidade legal, tipo, podes ser julgado por um crime, mas, por exemplo, não podes votar.
Não, tu não adquires a maioridade.
Ok.
É apenas a responsabilidade criminal mesmo. Passas a ser tratado como um outro.
Passas a ter consciência.
Mas também
tipo,
mas
só tens duas maneiras
para votar. Mas eu também acho que sim. Eu concordo que.
Para votar? Casando?
Sim, porque a partir do momento em que casas, passas a ser maior.
É, essa não sabia.
Eu acho que um puto com 12 anos já sabe bem o que é que faz.
Com os outros pais.
Eu acho que, não sei, não sou especialista nem nada, mais ou menos.
Eu acho que nesse caso.
Com 16 anos, panquei aquela velhinha. Ainda hoje.
Mas, antes que a gente esqueça, temos que falar da Frente Nacional e temos que falar. O que é que era mais? Tu tinhas os tempos. Mete aí os tempos.
Sim, posso. Mas podem começar já pela Frente Nacional.
Tudo bem.
Vamos pegar.
Vocês viram a reportagem? Eu não vi a reportagem. Portanto, só
na semana a não se. Na semana da nossa última emissão foi logo aquela a tal entrevista em que ele aparecia. Vocês devem ter visto,
não? Não vi.
Pronto, o gajo aparecia com uma caçadeira de canto cerrado a dizer: pá, nós temos destas e somos muito maus e estamos preparados para defender o país se for preciso. Saímos à rua.
Espetáculo.
Pronto, e o gajo foi preso. Acontece que.
Mas foi preso, mas acho que foi logo libertado.
Não, foi libertado.
Claro, mas ele acaba por ter razão. Ele acabou por extrapolar aquilo de uma maneira física. Eu sou um preso político!
Não é aquilo que eu queria?
Sim. O gajo passa a ser um mártir, é verdade. Ele foi preso por isso, ele não foi preso por mártir.
Obviamente,
o gajo continua, ele está em não sei quantos processos.
Ele agora está a ver. Ele teve agora no Mundial, foi ver Portugal-Angola. E foi proibido discursar na Alemanha. Os homens andavam de olho nele.
Ah, sim.
O gajo foi proibido de discursar, mas anda lá a ver um Mundial. Assim. O gajo é bué racista, mas curto bué ver um Mundial.
Já não sei, isto veio num jornal qualquer, Ele não tem ascendência ou descendência marroquina? Marroquina, não é?
Diziam que o gajo pelo menos
Então, tipo, ele defende um Portugal puro, não é? Defende um Portugal puro, onde os pais dele eram logo recambiados.
Não, só uma coisa que eu reconheço que eles têm razão.
E eu também, não sei.
Que eles têm razão, só há uma crítica que eu reconheço que eles podem ter alguma razão, que é...
Têm liberdade para ter esse pensamento.
Não, mas isso eu acho que ninguém lhes disse, ninguém lhes nega.
Não, porque eu acho que a partir do momento em que o prenderam por coisas que ele não fez, só por coisas que ele idealizou,
não podes incitar a violência, não podes fazer uma data de coisas. E quando dizes que
mas ele não incitou, pá. Bem, não sei, não sei, eu não vi a entrevista toda, mas é o mesmo que nós dizemos aqui que se algum dia vier um ditador qualquer, nós também queremos tirá-lo do poder.
Não, mas é diferente, é diferente. É diferente, é diferente a maneira como é apresentada aquela peça, é diferente de um gajo aparecer com uma arma. Só o facto de ele aparecer com a arma já é um incitar à violência, isso é logo a primeira.
Não sei, um caçador com uma arma.
Isso para mim é incitar.
Moral Alegre apareceu com uma arma.
Moral Alegre é um atrasado mental.
Calma lá!
Calma!
Agora é assim. Obviamente, nós aqui podemos dizer as asneiras que quisermos, mas em relação a Manuel Alegre, acho que uma pessoa que esteve presa e foi detectada pela PID, acho que não pode ser considerada um atrasado mental.
Não digo o contrário, mas também posso dizer.
Tomara eu. Poder ter a coragem de aguentar o que se calhar ele aguentou.
Claro, nem eu.
Eu também acho que não era capaz.
Não pode vir cá defender porque está muito ocupada no seu movimento.
Mas se o Manuel Alegre.
Já não está.
Se o Manuel Alegre, agradecemos.
Não, mas acho que ele aparecer de caçadeira na mão não incitou à violência.
Não, mas
eu aqui acho um ponto prévio antes desta discussão da Frente Nacional que eu acho que é preciso separar as águas. Primeiro, uma coisa é a Frente Nacional. Outra coisa é a extrema-direita, a meu ver, e outra coisa é o nazismo. São três coisas totalmente diferentes.
Sim.
Porque eu acho que a Frente Nacional, e os skinheads são idiotas. São movimentos idiotas, são movimentos perigosos e são movimentos que têm de ser totalmente proibidos e reprimidos.
Mas esses são mais ideológicos.
Aí é que está. Do meu ponto de vista, uma pessoa da extrema-direita.
Apesar de eu concordar em parte com o que estás a dizer, o ideal é o mesmo.
Sim, mas é totalmente diferente. Uma coisa é tu teres.
É a maneira como tu.
Mas repara, uma coisa é tu teres, por exemplo, a Greenpeace.
É a extrema-direita. Se for ao Parlamento, a extrema-direita é o CDS.
Não, quando eu falo extrema-direita são pessoas que apoiam o fascismo. O que eu acho perfeitamente legítimo é a pessoa apoiar o fascismo.
Por exemplo, a extrema-esquerda, hoje em dia considera-se que o Bloco de Esquerda e certas alas do PCP são extrema-esquerda, mas não quer dizer que sejam apologistas do comunismo
stalinista.
Ser de extrema-direita e não ser apologista do fascismo.
Exatamente, e há vários graus.
Eu não digo o contrário.
Por exemplo, quando tu dás esse exemplo, olha o Greenpeace. Sim. Sabes muito bem que o Greenpeace é uma associação que é não violenta.
Sim.
Mas há associações que são violentas, ambientalistas que são violentas, defendem exatamente as mesmas coisas. Diferem quanto ao modo de as atingir. É isso que eu quero fazer, separar as águas. Uma pessoa que é nazi, é uma pessoa que é fascista, outra coisa é uma pessoa que é skinhead, é uma pessoa que
tudo faz bem, parte desse movimento. Mas o exemplo que tu deste do Greenpeace, agora não podemos dissociar a questão ética da coisa. Repara, tipo, o movimento que tu falaste, Greenpeace, eticamente não é reprovável na sociedade em que vivemos, antes pelo contrário, é louvável. Claro. Logo a forma.
Houve alturas que havia certos comportamentos
na sociedade em que.
Pronto, houve aquela que disseram que forçaram tipo morte das focas para poderem filmar e houve uma data de comportamentos assim que muitos deles até reconhecidos, houve uma vez que eles deram cabo de uma plataforma, da instalação de uma plataforma petrolífera, mas aquilo acabou por causar mais poluição.
Estou a falar no geral. Enquanto que tu apoiares um movimento de extrema-direita, independentemente de concordares com a forma violenta ou não com a qual se demonstra que se apoia, é diferente porque só o facto de tu apoiares o movimento de extrema-direita, eticamente, a meu ver, e numa sociedade livre e numa sociedade democrática, é reprovável.
Sim, mas
se assim não fosse.
É exatamente por isso, por a sociedade ser livre e democrata, é possível que haja e deve ser.
Tudo
possível
bem.
Que haja, coisa que não pode haver em Portugal, um partido nazi é um partido fascista.
Tudo bem, eu não digo o contrário.
Acho que
ninguém tira. Eu não digo o contrário, mas ninguém tira.
Eu acho isso perigoso, eu acho isso perigoso. Eu acho que a partir do momento em que tu proíbes de determinadamente esse tipo de partidos, estás a forçar essas pessoas que vão para um movimento
clandestino, que é muito pior.
Eu admito perfeitamente uma situação de um jovem que está na sua fase formativa e acha piada ou acha interesse com a Alemanha nazi ou com o fascismo, o Estado, não, seja lá o que for, e a única alternativa que tem para poder prosseguir esse seu interesse ser uma
cena clandestina,
racista, neonazi, etc.
Concordo completamente.
Eu acho que é perfeitamente legítimo haver uma extrema-direita, haver um partido instituído. Portugal,
até para nós saber, até para nós sabermos com quem,
porque eu acho que muitas vezes,
podemos lidar.
Muitas vezes, tal como a extrema-direita, às vezes mete o dedo na ferida, a extrema-esquerda toca o dedo na ferida, a extrema-direita também o poderá fazer.
Sim, pode fazer.
Obviamente que até em Portugal, duvido muito que uma extrema-direita venha alguma vez a ganhar eleições, obviamente que não. Mas ao menos pode servir como contraponto e introduzir agendas para discussão, pontos de discussão, que de outro modo não são discutidos. Portanto, eu acho que até poderia ser possível. Agora, a Constituição proíbe também movimentos paramilitares, não é? Que esse é que é o verdadeiro perigo, não é? Se uma associação com esse tipo de vestes acaba por formar um movimento político.
Dão-lhes facas e caniveses e uniformes.
A questão é que, à pala desses movimentos clandestinos, já existem formações juvenis de neonazis.
Completamente.
Pois, que estão estudadas no PNR.
Exato. O que eu queria salientar é que eu duvido que uma pessoa que seja skinhead, duvido que essa pessoa que foi presa, não sei nomes, já sabem que sou terrível, mas eu duvido que ele saiba o que é ser nazi. Eu perfeitamente...
Eu não digo o contrário, mas...
Eu duvido que saiba o que é, que saiba o que é que está por trás ou o que é que engloba... Porque aquilo que tem que ser posto à vista é que o verdadeiro nazismo na seção da Alemanha nazi não era apenas um movimento político,
sim.
E não era apenas um movimento de matar judeus e matar pretos. Tinha mais movimentos por trás, era um movimento filosófico, era um movimento religioso. Portanto, era um movimento que engloba várias vertentes. E eu duvido que eles saibam o que é que é.
Acredito.
Podem fazer as saudações, podem tatuar-se.
Sim,
eu duvido que eles tenham alguma vez tenham lido alguma coisa sobre a gente.
Não sei, porque às vezes essa gente, não estou a dizer todos, mas há muitos que...
Eu acho que agora há muitos mais, não só pela... aliás, principalmente pela...
Pela má condição do país, economicamente?
Não, não é isso. Eu acho que há mais pessoas a conhecerem melhor através, principalmente, da net e...
Isso é o que eles disseram, não foi?
Ah, não sei.
Eles disseram-se que a net...
Sim,
mas isso sem dúvida nenhuma.
Eu não faço a mínima ideia o que é que aparece na net.
Agora, mas... tu podes procurar pela net, metes
Mein Kampf, se quiseres ler o livro.
A cena...
O Mein Kampf é proibido.
Em Portugal, não?
Não.
Na Alemanha foi, mas em Portugal não. Aliás, a Bertrand vendeu há pouco tempo.
Mas
então, o que eu estava a dizer, que a única coisa que eu... Que...
É uma obra ali. Acho que é uma obra interessante.
Eu, por acaso, ali só um bocadinho, mas achei aquilo secante e não consegui acabar.
Pois, eu comi o manifesto partidista.
É um aliado.
Foi mesmo só para o ler.
É um texto histórico.
Exato.
Mas está a perceber muita coisa.
Por acaso li quase tudo, mas pronto, voltando a crítica que eles têm a razão é que é muito mais, quando eles dizem que é muito mais relativizado a extrema-esquerda do que a extrema-direita.
Concordo.
Não há, hoje em dia, ninguém, quer dizer, pode chocar mais ou menos, mas...
Sim, um gajo, se tu disseres que
és... Se andares de bigodinho ou andares com uma t-shirt do Che Guevara, não é bem a mesma coisa.
Mas também aí agora entro no campo que ele estava a falar. O pessoal que usa t-shirts do Che Guevara não sabe, nem sequer sabe, por exemplo, que o Che Guevara...
Sim.
Claro. É moda,
droga livre, não sei o quê.
É isso que eu digo, a diferença é que eles não...
Obviamente,
teoricamente não são violentos.
Mas é isso que eu ia dizer, agora aí é uma diferença entre a violência.
Teoricamente não são violentos.
Pronto, estás a ver?
Eu não sei se... Porque primeiro a Segunda Guerra Mundial foi muito mais visível que o que se passou na Rússia e afins, e porque nós cá também temos um historial de extrema-direita, não é? Extrema-esquerda, portanto.
Acho
que o Salazar reprimia essas...
Sim, mas pronto, mas foi uma ditadura de direita, portanto...
Se ele reprimia as juventudes, ele proibiu os movimentos de extrema-direita.
Exato.
Que eles levavam por ser mais... Bichados do que ele,
Dizer, agora, aquilo que eu estava a dizer há bocado é que ele tem, obviamente que eles têm todo o direito e é bom que se saiba quem eles são, o máximo, o mais que não seja para nós sabermos com quem é que podemos contar, não é? Mas não deixa de ser, não deixa de ser algo perigoso, como estavas a referir, não deixa de ser um movimento perigoso, obviamente, e acho que, em particular, assim, eu conheço pouco sobre o como é que é, o Frente Nacional, não é?
Mas, por exemplo, como é que é a extrema-direita na Holanda? Há muitos problemas com os skinheads. Eles têm um partido fascista.
Tem.
Portanto, é uma questão também de...
Aliás, eles têm um... Ao menos, quem é que é o primeiro-ministro da Holanda?
Estás-me a perguntar nomes a esta hora?
Não, o gajo... Não, mas eu ia dizer é que... não sei, agora por acaso estou a dizer que
não
era o primeiro...
Foi
o Porto, não é? Eu ia dizer que, tipo, que ele era primeiro-ministro, mas não sei se é. Sei que ele é, há um presidente qualquer de um partido de direita, há um presidente qualquer de um partido de direita, que é preto. Portanto...
Sim, ele foi o número 2 e é homossexual. Sim,
pronto, está a ver? Aí, logo aí há uma cena diferente. Mas não vamos falar da Holanda, tendo em conta que os pedófilos holandeses estão-se a preparar para entrar em grande na vida política.
A única questão é saber se isso realmente é. Qual é a dimensão relativa do.
Em Portugal.
Se vierem pelo mapa aqui com. Ok, pode ter a casa cheia de armas, mas também o outro gajo fechou-se na.
Eu tenho.
Na garagem, na casa de banho da RTP e não há ninguém vê, não há um movimento organizado, não é? É muito relativo. Então, nos Estados Unidos os gajos têm coisas muito piores com esse tipo de organizações. Têm milícias, exércitos privados autênticos,
completamente,
organizados assim.
Não, mas só agora para reafirmar, eu acho que a Frente Nacional deve ser proibida, creio que seja proibida e tem que ser vigiada e se transgredirem a lei tem.
Pronto, é isso que eu ia dizer.
Deve ser criado um partido de extrema-direita ou ser dada pelo menos a possibilidade de ser criado um partido de extrema-direita.
Mas o PNR, não é?
Sim, eu acho que
mas ele próprio está limitado na sua mensagem, ou seja, a mensagem que eles passam, toda a gente sabe que é de extrema-direita, mas é uma mensagem que é disfarçada, não é? Eles não podem verdadeiramente atuar da mesma maneira que atuam outros partidos, como o Partido Comunista, como o PSR antigamente, como o Bloco de Esquerda, portanto, ele não está a jogar exatamente com as mesmas armas, porque ele tem que ter esse cuidado de não violar a Constituição. Eu acho que essa deve ser levantada.
Pelo menos eu vi o fórum TSF no dia a seguir a isso e apareceu lá o tipo... O Carlos Pinto Coelho é o do Acontece, vou ter não sei quantos Pinto Coelho lá do PNR. Ah, ele defendeu lá os interesses deles basicamente de maneira correta, não?
Sim.
Quer dizer, não é que eu concordo, acho que aquilo claro. É um conjunto disparado de gado, mas basicamente o que ele dizia era que não queria estrangeiros em Portugal e coisas assim, e que se pode dizer legitimamente,
claro.
Não?
Claro. Portanto, e se calhar muita gente concorda?
Sim.
Se calhar até a gente mais concorda, é o que eu estava
a dizer. Pois, mas isso é o problema de democracia.
Mas obviamente.
Portanto, eu acho que...
Acho que também é um problema de informação, mas pronto, isso é outra coisa.
Mas eu acho que mas em Portugal a informação e o status quo é no sentido de termos de ser tolerantes e termos que aceitar as diferenças, não
temos,
acho que...
Temos que pôr na Floribela.
Aliás, o que leva a um ponto interessante, eu sou capaz de... Não, porque assim é outro ponto. Sou capaz até de ser apedrejado por dizer isto. Mas eu pessoalmente não me sinto confortável com as manifestações na rua e especialmente no aeroporto, foi como aconteceu, de brasileiros por causa da seleção brasileira. Isso sinceramente causa-me alguma confusão. Acho que podem estar contentes, podem manifestar-se em casa. Epá, a sério, é porque eu estar no aeroporto à espera que os meus avós chegassem e de repente saírem de lá brasileiros vestidos com a bandeira e irem ter com colegas que trabalhavam num café que pararam de trabalhar para começarem a bater em tambores de samba, eu pessoalmente senti-me um pouco ofendido.
Sinceramente, eu concordo com isso, mas não só na seleção brasileira como em todas as seleções.
Sim, não, é porque Portugal, não sei se repararam, Portugal é o único país em que ficamos contentes com a nossa, mas se não ganharmos, pronto, que seja o Brasil, hoje somos todos brasileiros, somos
agora
todos.
Temos Angola,
agora somos todos angolanos, vamos esperar que Angola passe. Quando na realidade, se nós formos a Angola, se formos ao Brasil, eles não querem não saber de Portugal, eles querem é que.
E na realidade, pode ter certeza que ninguém. Certo, ninguém
a verdade é
mesmo.
Não, a verdade é esta.
No Brasil, talvez. Angola.
E a realidade, peraí.
Pronto, mas no Brasil, sim.
Mas a realidade é que cá também ninguém pensa isso. As pessoas dizem da boca para fora porque lá está. Porque sim. É bem parecido. Agora, se fores perguntar ali ao taxista da rotunda, se não é a Portugal, se ele claro, prefere ganhar os angolanos aos brasileiros, claro. Ele diz, brazucas e paredes, claro que não. É logo que ele vai dizer. Mas se tivesse sido entrevistado na televisão, diria, não, os nossos irmãos brasileiros e as nossas...
Mas é que o problema está aí, é que as próprias televisões fazem, fizeram especiais sobre o Brasil e sobre Angola.
Não, mas por acaso eu acho que Angola não.
Eu também acho que Angola não, sinceramente.
E o Brasil também tem o complexo de ser grande. Um gajo gosta de ver sempre os grandes perder.
Não é? Ah, mas não é só isso. Não é só isso.
E os Estados Unidos?
Eu duvido que no europeu os brasileiros estivessem por Portugal. Duvido.
Sem dúvida nenhuma.
Eu duvido. Eu não sei, mas duvido.
Mas é natural. Mas eu também digo que é natural.
Basta ver agora quando o Benfica foi lá. O pessoal vibra, eles veem aquilo.
Posso concordar com
o eles têm. Nós portuguesizámos Timor e Angola de uma forma tão forte que eles realmente acabam por gostar de nós sem querer e sem saber bem porquê, é o que eu acho.
Mas foi uma relação intensa durante muito tempo e depois...
Mas não necessariamente boa.
Ah, vocês sabem que os jogos no Brasil é quando há mais agentes do CEF aí nas ruas. Não, a sério.
Sério? Não é que eu esteja...
Mas estão todos com a camisola, olha cá, vai para aí. Mas fizeram isso no Jardim Zoológico. Eles faziam lá festas brasileiras. Exato, eles foram lá e cantaram uma data deles que estavam aliás. Então, é esperto.
Eu só venho à procura de uma vida melhor.
Brutal.
Está bem.
Falando a isso, creio que apesar de tudo Portugal está a jogar melhor que o Brasil, mas o Brasil mesmo a jogar mal ganha.
Não sei se estamos a jogar melhor, mas para já a carreira está a ser bastante.
Não sei se estamos a jogar melhor, isso é logo a primeira, é.
Aliás, está a ser melhor.
Sinceramente, toda a gente disse mal do primeiro jogo, ok, não foi brilhante, mas não acho que tenha sido assim tão horrível como toda a gente disse. Mas
não... O primeiro nem o segundo jogo, o jogo contra o Irão também não foi nada de jeito.
Mas nós fizemos aquilo
que jogar.
Exato!
E não fizemos durante 40 anos.
Aquilo foi um jogo vergonhoso.
Basicamente, é.
Jogares aquilo de sarrafada de meia-noite, só não arrancaram a cabeça ao pico por acaso.
E para mim invadia já.
E lá está mais uma vez, o ponto fulcral que eu acho que Portugal não ganha, não consegue ganhar europeus, nem consegue ganhar mundiais, é por causa da arbitragem. Eu estou cada vez mais convencido que isso. Portugal existe, sofre um complexo. A arbitragem nunca vai deixar, a FIFA nunca vai deixar.
Joguem a bola,
nunca vai deixar Portugal ganhar. Nós já fomos criticados muito.
Não havia jogar a bola, cada contra-ataque, cada ataque que nós fazíamos. Mais ou menos.
Eu posso falar, se calhar, economicamente.
Mas o Boleta levou um cartão amarelo por ter pisado um gajo. Enquanto o outro quase lhe arrancava a cabeça, até deixou marca e tudo.
Sim, mas a diferença é que eu acho que a FIFA, se for esperta, deixa Portugal chegar à final por causa dos imigrantes. O estádio vai encher. Quer dizer, não sei se melhor devia ter até comprado.
É que ele enche com qualquer coisa.
Os estádios estão todos. Togo Suíça. 42 mil
euros. Togo Suíça, exatamente.
Ah, aquilo está cheio, é uma festa.
Mas eu espero que a arbitragem seja isenta.
Não, mas há algumas quantas surpresas. Tipo, compreendo o que estás a dizer. Bem, não sei se viram o jogo, jogou bem.
Jogou bem, acho que
a Austrália é assim. Também não acho que a Austrália tenha jogado tão bem quanto isso contra o Brasil.
Mas... Desculpa, a Austrália costuma ser daqueles que levam 6 a 0, tipo lixando.
Mas o Brasil também não jogou nada, meu. Né? Fogo, o Brasil não jogou nada.
Sim, está bem, mas...
O Ronaldinho Gaúcho andou o jogo inteiro a pá.
O que vocês acham da Argélia que empatou com a Coreia do Sul?
Argélia,
nesse catalão.
Não está,
chama-se Frank. Chama-se Frank, ele não vende mais do que Argélia.
Sim.
Eu pessoalmente fiquei contente.
Primeiro Angelina saiu, o Fábio ficou muito contente. O Zidane. Mas.
Eu, como fiz umas apostas, meu, às vezes não fico assim contente, mas pronto.
Não me digas que apostaste que a França ia ganhar.
É, não importa que a França ganhe,
eu até gosto de ver
a França. Mas não é a França, é isso que tem. Por exemplo, uma coisa que eu aqui concordo absolutamente, acho que a seleção francesa, e eu não concordo com o Deco que esteja lá, apesar de ser bom jogador, acho que a seleção francesa e o que nós achamos que o Deco desvirtua completamente o Mundial.
Mais ou menos,
o Mundial vai ser seleções.
Não concordo muito com
o Mundial, vai ser seleções condicionais.
É como eu digo, é aquela cena, é a globalização, meu amigo. É a globalização.
Sim, mas não temos que. Mas devemos cortar naquilo que é mau. O próprio admite que a globalização tem efeitos negativos. Ok, vamos tentar reduzi-los ao máximo.
Mas é assim,
eu acho que isto é um. Se não deixa de haver Mundial, quer dizer, porque...
Mais ou menos,
mas é tipo o Big Web, o gajo que viveu a vida toda cá, é diferente.
É diferente.
É isso.
Pá. Lá está, é um ponto de vista diferente do meu, pá. Eu pessoalmente acho que não
faz sentido. Percebes que nunca tinha havido o Pantera Negra.
Mas é diferente, na altura era Portugal, na altura
Angola era Portugal.
Não, é diferente.
Não, mas agora continuas a levar com ele. É a terceira geração, a segunda geração, continuas a levar com ele.
Não, uma coisa são gajos que tu vais lá buscar, tipo Mantorras. Se nacionalizasse era diferente de um gajo que nasceu cá e...
Então, mas por isso é que o Mantorras não é. Não é nacional. Não foi nacional.
Mas se fosse nacionalizado já era português e já podia jogar na seleção. Eu acho que o exemplo da França é o Florent, aquilo não é a França. Quantos franceses é que há lá? Porque a verdade é esta, quando a França tinha jogadores franceses, não se apurava, ou pelo menos não ganhava nada.
Também não Portugal.
A partir dessa época, mas anterior não tinha grande
desafio. É que na França é capaz mesmo de não haver um sequer francês.
E os grandes
tipos. Fabien Barthez, mesmo assim acho que não é.
Pois, não sei. Pá, eu acho que não faz sentido. Eu próprio, se fosse francês, não me revir todo naquela seleção.
Mais ou menos.
Eu não vi a minha seleção assim, dizia isto, não é Portugal. Estão lá a jogar com a camisola, mas não é Portugal.
E outra cena, vocês acharam então, que foi assim tão brilhante? Foi nomeado homem do jogo. Eu vi o gajo fazer dois remates e um golo.
Quem?
O Zeco.
Mas o golo foi soberbo, dizem os experts.
Pá, mas quem fez aquilo tudo foi o Figo. Quem deu sim, três golos?
Foi o Figo. Até agora foi o Figo. Sim, é o Figo. Obviamente que o Figo é aquela máquina. Tipo, ele é que...
O gajo anda a levar a equipa às costas.
É verdade, mas o Deco também joga.
Eu não estou a dizer que chega.
Vai querer acabar em grego.
Estás a falar dele ter sido...
Mas sim, eu não vi o Deco, se viu o gajo falhar montes de passes, a perder montes de bolas, fez dois remates bons, mais o golo.
Então isso agora leva-me a um ponto. Quero-vos perguntar uma coisa. O que é que vocês acham? Dessas mesmas pessoas, essas pessoas dizerem que o Deco é fantástico e estarem contra o Scolari. Não sei se vocês acompanharam essa novela.
A cena contra o Scolari é por uma questão de poder.
Jornalistas.
É uma questão de poder em Portugal. Mais nada. Mais nada.
Eu acho que primeiro os jornalistas criam notícias que não interessam. É aquela cena de perguntar ao Figa meio na conferência de imprensa se o gajo está a pensar em jogar mais um ano ou não. Pá! Mesmo que o gajo esteja, primeiro não vai dizer ali e depois não interessa nada naquela altura, meu.
Mas a questão é que se os jornalistas não fizerem essa pergunta, a estação começa a perguntar, nós estamos a pagar o gajo, está lá em Alemanha, ele não faz nenhuma pergunta.
Não estou a dizer isso.
Estou a dizer o contrário, agora estamos a falar do jornalismo no geral, meu. Claro.
Desculpa, o jornalismo no geral é uma merda hoje em dia.
Isso é ridículo.
E Francisco a lançar aqui...
A primeira
isso é que o Mourinho responde como responde à imprensa inglesa.
E para falar também, o próprio Scolari.
Daquela quando o gajo se passou com os gajos no autocarro.
É uma bosta.
Eu pessoalmente não gosto do Scolari enquanto treinador, mas
porquê?
Eu gosto do Scolari
a nível tático,
e é o melhor treinador que eu tenho um pouco.
É possível que sim, eu acho
que ele percebe
em termos,
mas também se calhar o melhor pago também.
Eu acho que em termos psicológicos e de gestão da coisa é bom. Em termos técnicos não sei dizer, não percebo nada daquilo. Acho que um monte de vezes fica um bocado borrado e não arrisca aquilo que um gajo gostava.
Mais ou menos, mas ele tem bons resultados.
Mas em termos de
moral, tem bons resultados.
Foi o Fico disse. Foi o Fico disse ou não?
Também.
Ou o Costinha, já não sei.
10 anos, 20 anos.
Sim, que
foi o Fico
disse. Que antigamente mudava. Ou o Costinha, antigamente mandava os clubes, agora manda o treinador.
Sim.
Eu acho muito bem, acho muito bem. E acho muito bem que ele... Eu gosto dele como treinador.
Sabe, por exemplo, ele teve um bom papel no europeu, mas nós perdemos uma questão tática. Não foi por uma questão de falta de talento, foi uma questão tática.
Mais ou menos.
Nós jogamos com a Grécia no primeiro jogo e cometemos exatamente os mesmos erros no segundo e perdemos os dois jogos.
Foi toda a gente.
É verdade, mas isso não é desculpa. Se eu tivesse visto uma mudança tática capaz de vencer a barreira defensiva da Grécia, pá, não vi. Eu tenho quase a certeza que o Mourinho iria tentar arranjar uma tática diferente para poder...
Mourinho foi a equipa mais cara da Europa há 2 anos que não ganha a Liga dos Campeões. Nem sequer passa dos grupos.
Tudo bem. Mas acho que ele, a nível tático, teria mais tato para poder dar a vitória.
Eu sei que Portugal... Sei que um treinador que ganha uma seleção como a de Portugal, que nunca tinha ido longe como foi, e no europeu chegar até à final, eu acho tipo que...
Eu acho que aquilo...
Só dizem mal por inveja.
Eu continuo a achar...
Eu não tenho inveja de falar, mas tens 2 milhões de euros por ano. Não, digo já que não tenho.
Viver ali em Cascais e um gajo
faria ser jogador. Faria ser
jogador do treinador.
Está aí encravado, sendo ele ser brasileiro.
Eu também acho que sim.
Mas vocês estão enganados. Eu vivi 6 meses no Brasil e gosto bastante do Brasil, mas não...
Agora mas manifestações públicas.
Sim, mas isso é diferente, claro, mas isso é diferente. São duas coisas completamente diferentes.
Não, diz Mário Machado.
É uma questão de respeito. Só me faltava agora que se ganharem um Mundial irem para a Avenida da Liberdade fazer.
É pá, giro, giro.
E é o que vai acontecer.
Por acaso era giro, ver o Scolari, o Portugal ganhar o Campeonato do Mundo e o Scolari fechar com a bandeira do Brasil. Era por acaso.
É claro que ele vai fazer. E outra coisa, obviamente.
Não, até porque o selecionador brasileiro já mandou bocas à Seleção Nacional e no início, antes do ver o Mundial.
O gajo é parecido com alguém que eu
é o Bush. Acho que é o
Bush. Não, o Carlos Alberto Parreira. O Scolari é igual ao Gene Hackman.
O Carlos Alberto Parreira é parecido com aquele ator.
É um ator.
Com aquele ator italiano. Como é que é?
Com o Pacino?
Não, italiano mesmo, italiano.
Ah.
Em Itália.
Ah, não.
Não um descendente, não um América.
América Online.
Vocês sabem porque é que a maior parte dos italianos se chamam Gene Hackman? Porque quando
Estados Unidos
carimavam to New York.
Então e o Don Corleone era
nacional.
Chamava-se Vito Andolini. Mas vinham lá que ele vinha de Corleone, então ficou o Vito Corleone.
Vi.
Não vê mesmo padrinho. Eu nunca vi.
Olha, por acaso não.
Sim, mas qual é que é o ator?
É pá, não me lembro, é um ator italiano, eu sei.
Não, o Mastroianni.
Marcelo Mastroianni? Não. É outro que agora não estou a lembrar.
Mas o gajo é parecido com o ator italiano. O programa parece estar um bocado enferrujado.
Está um bocado, pá, é do cansado.
Mais
tempo. Não.
É fantástico que o senhor que está a levantar essa questão foi o que chegou mais tarde ao programa.
É, pá, eu não tenho...
Estrela.
Eu estava em casa à espera.
Agora, falamos aqui mais...
Falando da estrela. Deixa-me só a primeira coisa. Sabes que eu vi este senhor nos Centros Populares, com uma molinha.
Pá.
Uma malinha, explica lá isso.
Eu explico.
Eu até tive vergonha de cumprimentar, estar a cumprimentar no centro, o pessoal bêbado com uma cerveja na mão. E ele andar lá com uma malinha.
Por acaso está. E pior, dentro da malinha ia um computador. Nunca tinha passado. Foi o primeiro Macintosh a fazer os anos, acho eu. É horrível. Não recomendo.
Mas foi só em reportagem?
Não, pá. Vinha para casa e ia deixar o computador num sítio. E depois os elétricos estavam cortados e não pude ir. E pá, demorava para aí uma hora e vir só para deixar o computador, então...
O que é que vocês acham do fecho das maternidades? Desculpem lá.
Acho que sim.
É pá, de repente. Exceto aquela em
Elvas, foi uma da caralho.
Em Aldrin. Recuso que um português nasça em Badajoz.
Pá, sim, isso acho estúpido.
Acho que é inadmissível. É inadmissível.
Mas não tem que nascer em Badajoz.
Eu acho que
mas basta ir nascer em Badajoz para que justificar aquilo estar aberto.
Olha, logo, o primeiro que lá foi era cigano, morreu.
Foda-se,
é
pá, hoje está muito...
Eu vou não, já tinhas gozado com isso.
Não, eu não sabia.
Ah, o gajo era alentejano, também deixou morrer, era alentejano e
devia ser de não, Sporting. Não.
Acho obrigado, que é tudo... Eu vi gostar de touradas, o cabrão.
Ser alentejano gostava de certeza.
Mas isso está gravado, diz isso... Não está, pô, não.
Temos a tua voz gravada.
Se não tiver gravado, eu desmito.
Mas podemos arranjar.
Não, mas acho que não disse isso.
Pá, mas por acaso aquilo do... Aquilo das maternidades foi uma...
Foi um azar.
Foi um azar.
Morreram logo dois.
Foi, mas a questão é que parece que a senhora estava no hospital há 5 horas. Isso o problema nem sequer foi na viagem. Pelo que eles apuraram.
Não,
o problema nem sequer foi na viagem. O problema não é...
Acho que é daquelas coisas que nós nunca vamos conseguir saber.
Olha, lembrei-me agora...
Vocês são contra o fecho? Eu não sou contra o fecho das maternidades.
Não, exceto de Elvas, por esse motivo. De
é sim.
Elvas era onde eles violavam os putos, era a casa de Elvas. Elvas não pode ter putos, mas já viste.
É verdade.
Era um deles
lá, meu. Mas isso eram os espanhóis que iam lá fazer
é assim, isso. É como aquelas escolas que têm dois putos, ok?
Porquê que os filmes do processo Casa Pia não vão para o tribunal?
Se esse partido ganhar, vão passar na televisão.
olha.
No canal Vintage.
E agora lembrei-me, tipo, a puta da velha da avó da Vanessa, mais o cabrão do outro do caralho. Apanharam.
Nem um gajo da frente do sinal de 160.
A velha apanhou o quê? 18 anos e o outro apanhou 16,
não
é?
Então, não, assim, mesmo, com 18 anos e quando sai de lá já tem algo.
Não, a velha já não sai de lá graças ao.
Eles vão para os dois vencer da porrada.
Sim, isso não foi.
Mas boas notícias para nós também. Houve um senhor, boas notícias, se confirmaram, houve um senhor que era ex-monitor da Casa Pia que foi condenado a 16 anos e meio por abuso sexual. Mais uma boa notícia para a Justiça Nacional. Não sei se por acaso seguiram. Não é mal, não é nada mal.
Quer dizer,
se realmente ele for culpado, é claro.
Tendo em conta que os nomes conhecidos
continuam a ser foram todos arquivados, escritos, mais
os nomes conhecidos nem sequer são julgados. Ou quer dizer, estão a ser julgados de uma maneira um bocado morosa. Mas aconteceu outra coisa fascinante.
Falta de provas.
Pronto, podem continuar que eu já me esqueci o que é que foi. Não, mas aconteceu outra coisa fascinante.
Mas diz lá.
Para a Justiça Nacional.
Foi?
Já não me lembro, pá. Que, não sei. Já não me lembro. Esqueci.
Tá, 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 tá.
Era uma coisa boa, era uma coisa boa. Ah, não, não interessa. Eu vou passar à frente. Era uma cena com... Não sei se vocês seguiram, que era com um padre. Toma conta das casas do gaiato.
Ah, sim.
Aí havia essa merda.
Ele estava a ser entrevistado.
E ele disse que não bateu nos putos. E o puto,
mas bateu à frente dela.
Mas bateu à frente
sim,
dela.
Sim, o puto disse que queria ir para ali para o sítio das entrevistas. O gajo disse-lhe para aí 10 vezes para ele não ir. E o gajo apareceu lá e o gajo mandou-lhe uma chapada.
Uma chapada. E o jornalista perguntou: pô, você acabou assim, de bater em frente. É assim. Acabou de lhe dar uma chapada. Não, não lhe dei uma chapada.
Isso é daquelas coisas.
Meti-lhe a mão no rosto.
Não.
Isso é daquelas coisas.
O que é que nós podemos desculpar com isso?
Peraí.
Você violou o seu
filho? Não. Não, eu disse
que tem uma linha no rabo. Mas não violei.
Epá, yeah. Mas é assim, eu acho que é muito perigoso, a questão do dar chapadas é muito
depende.
Perigoso.
Não, depende,
é
assim, eu sei o que é que tu vais dizer, mas
tu quando chegares à praça pública vai ser sempre inadmissível dar chapadas.
Mas é diferente. Vou-te dar uma notícia aí bombástica, Portugal foi acusado pela ONU.
Exato.
Num país onde o número de mortes de crianças devido a maus-tratos e violência é o mais elevado.
Aliás, em Portugal,
mas nós não usamos Ritalin.
Ritalin, o que é isso?
É aquela cena para as crianças hiperativas.
Pois é, que se calhar são as crianças, se tiverem todas drogadas com o Ritalin, também não era preciso bater. Elas
não, mas eu disse.
Isso não é uma música brasileira, uma senhora que toca.
Não, isso é Ritalin.
Não,
não, mas o que eu tinha a dizer é, repara, em Portugal, onde a violência contra crianças é a maior da Europa, tipo, só
isso
o
facto.
Só o facto de dares um enxoto que seja numa criança é mau, principalmente nessas instituições. Principalmente nessas instituições.
Se for o pai, já é aceitável.
Epá, eu acho. Não, é assim.
Ah, eu acho. Eu já levei cabeça e acho que era um
bocadinho. É assim.
Eu acho que. Se não
viste como é que ficaste? Viste como é que ficaste?
Devia ter ficado pior.
É assim. Violência é sempre bada estúpida. Principalmente quando crianças, a violência não chega a lado nenhum.
Eu discordo.
A violência não chega a lado nenhum, meu.
Não é violência.
Há diferença entre violência e força.
São pequenos.
Há diferença entre violência e força.
Uma está interligada com a outra.
Não está. Não está.
Isso é a mesma coisa que tu dizes.
É claro que é ligeiramente violento, mas aquilo não é bem violência.
Não, não, não.
É violência pequenas reações trajetórias.
A força tem por objetivo.
É assim, o gajo vai desviar. O gajo tem que lhe dar um tabé para ele voltar a
ver. Não concordo com isso. Não concordo minimamente com isso.
É pá, eu aprendi.
Acho que isso é
agora. Pois a verdade é que nós todos apanhámos e não sei.
Eu nunca levei.
Estás a ver? Estás a ver?
Mas tens
já comendo. Pois é que exatamente pronto. Tá,
não, acho
que isso
foi
a violência.
Ai não,
a violência.
Não, autoritarismo, não sei o quê.
Há pessoas.
Camuflados.
As pessoas, eu acho que.
Depois está filmado, portanto ele não. Depois pomos a foto no site.
Não, eu acho que a violência não é a solução para nada, principalmente para crianças, porque tu. Bateres uma criança, só estás a tornar essa criança revoltada contra os pais.
Bateres ela fica a mimar.
Não é verdade, porque não é verdade, porque há maneiras de fazer as coisas. Há maneiras de fazer as coisas. Eu acho que isso é um pensamento
de todas as drogas.
Quando uma criança bater 5 ou 6 anos,
é claro que um cinto não, e não podes dar um murro com 2 meses.
Claro. Como é que tu com 7 anos ser uma conversa com o filho e dizer assim: olha, vamos falar sobre o que é que fizeste. Achas que fizeste bem ou fizeste mal? Não, aos 6 anos.
Não, depende da educação. Que tu
não
deres.
Dá, não dá.
Depende da educação que tu deres.
Mas é mais no circo.
Não é nada. Ei,
eu percebo onde é que tu queres chegar, mas acho que na realidade é muito mais difícil do que tu simplesmente dizer.
Não é.
Ele tem que ter algum castigo.
É? Isso é outra coisa.
Mas isso é diferente.
Castigo é uma coisa.
Vai chegar ao
psicológico.
É diferente.
Não,
é completamente diferente.
Não vês o Dragon Ball.
É completamente diferente, meu.
Até há uns que têm suores frios.
Os gajos têm suores frios. Tantos anos, suores frios.
Agora acabou aquilo, sem explicação nenhuma. Não, é pá, eu nisso discordo.
Não.
Agora.
Ah, sim, pode.
Agora.
Mas eu não concordo
com
isso. Quando tu traz isso para a praça pública, eu acho que o problema dos maus tratos e essas coisas. Não é tanto se existe um enquadramento legal para dar chapadas ou não dar chapadas, é porque, como esses gajos da Joana e da Vanessa que tinham assistentes sociais e que não disseram nada, é uma questão de ter um acompanhamento social muito mais efetivo.
Obviamente que também mais eficaz. Eu estou a dizer que eu sou contra o princípio da violência e sou contra que se dê, nem que seja uma chapada num puto,
mas só não é
que
violência. Não, espera, bate, pera, não é pera, porque pera. Gosta de bater, é porque quer
mas
que
não
cometa o mesmo erro.
Estou a dizer
a força tem como objetivo.
Estás a jogar aos
Berlindos.
Como é que tu fazes com o Berlindo para aquele lado? Dá-lhe um piparote.
Eu estou a dizer que não concordo com. Eu estou a dizer que não concordo com o princípio da violência e não concordo que se faça. Não concordo com isso. Acho que eticamente é errado, é reprovável e acho que há maneiras de fazer as coisas que não passam pela violência e acho que a violência nunca pode ser forma de atuar em caso algum. Agora, o que eu te digo é: obviamente que um pai dar uma chapada num puto E obviamente que o caso da Vanessa são coisas completamente diferentes.
Claro,
que eu concordo com dois pesos e duas medidas para isso. Agora, eticamente, reprovo completamente a questão da violência, mais nada. Em qualquer que seja.
Falando em violência, já viste agora aquelas histórias das baleias?
Não,
viste que
a moratória está a ser levantada, não é?
Sim, acho que mesmo. Já podem caçar.
Ah, no Japão, no Japão.
Sim, no Japão.
Não, no Japão não, porque se já fez o abrigo da ciência, mas na Noruega, acho que era na Noruega, os gajos cagavam completamente para isso e era o único país que caçava comercialmente, com fins comerciais. O Japão não, sempre.
Sim, mas o que subterfúgio da.
Eles estão a controlar a população das baleias. Mas não
estão num número aceitável. O que eu acho que é uma expressão engraçada, um número aceitável.
Exato. É aceitável.
Será que as baleias não concordarão que nós conhecemos com um número aceitável?
Eu também acho que sim. Também penso que sim.
Mas voltando à questão das chapadas, agora perdi-me.
Então, um bocado lá na questão das chapadas. Não, mas eu. Isso é ridículo e é.
Não é. Ah, cá está. É como a questão. Achas que chumbar um ano é ser violento?
É.
É que agora a ministra diz que não acredita nos chumbos. Portanto, ninguém vai chumbar. Já não se chumba até ao ano.
Relativamente ao sistema educacional de Portugal.
Só chumbas se tiver negativa portuguesa e matemática. E mesmo assim.
Faltaram 10 mil alunos à prova de português.
Foi?
Sim, sim.
E mesmo assim, espera aí só um minuto. E mesmo assim, a grande maioria dos comitês.
Desculpa, Harry Potter.
Os professores forçam os outros a mudarem a nota para que isso não aconteça. Portanto, é muito raro. Porque é ridículo, sabes? Os professores têm poder para, quando estão nas reuniões de notas, alterar as notas dos outros professores. Mesmo que não estão lá, não fazem ideia.
Eu acho que relativamente a isso, relativamente aos não chumbos, por assim dizer, não, eu acho, não é isso que é uma questão de violência. Eu acho que é ridículo a forma como o sistema educacional em Portugal está de uma maneira, tipo.
Vocês já disseram, eu não estava atento, disseram aquilo dos pais a julgarem os professores?
Sim, hoje já vinha uma notícia qualquer que os pais não querem julgar os professores, querem julgar no máximo a relação que os professores têm com os pais. Acho bem, é pá, leiam aquele livro, ainda não li, mas já me contaram, que é o Eduquês, do Nuno Crato. Nuno Crato é aquele gajo que escreve, é um matemático que escreve sempre no Expresso, tipo coisas de ciência e tecnologia não, e muito sobre educação, e pá, tens as calças rotas em um sítio horrível, mas...
Então se olhar para lá.
Pá,
ou tens os pneus pesados ou então não sei. Ok, vamos continuar. Estavas a falar
fala precisamente...
Uma boca violenta, eu acho que é uma boca violenta.
E há um livro chamado O Eduquês, em que ele trata, de segundo me contaram, desses assuntos, que é...
Ele não consegue já olhar agora.
Fechado as pernas,
já fica a vermelho.
As
filosofias, as pedagogias.
De repente tapou uma certa área com as mãos.
Não, eu agora recuso-me.
Nós não conhecemos o homem.
Não, mas ele não conhece. Não sei quem.
Não, mas não há lógica.
Mas ele escreveu um livro, foi?
Chama-se Pedagogias.
É sobre o quê?
É sobre as teorias que existem hoje em dia no Ministério da... Hoje em dia, quer dizer, dá uns anos para cá. Vocês estão a usar comigo?
Estão a usar comigo? Não temos nada, pô. Continua,
então. Vamos agora pôr a luva ali, que é para tu. Aí o nosso auditório está ao rubro.
Este programa está a atingir
está a atingir um nível muito
alto. Degradação.
Não, mas acho que as coisas que não se chumaram. Eu acho que as coisas que não se chumaram.
Ah,
eu tenho
uma vigília.
Dia
24
é o Dia Mundial do Ódio, não te esqueças.
24 de junho.
Hoje dia em que gravámos foi o Dia Mundial
do Ódio. Não sei que fizeram aquela rua com aquele nome. Mas o que aconteceu? O que aconteceu no dia?
Verdade, tu chegaste para a Gardunha? Tu ias para a Gardunha?
Não cheguei. Não cheguei. Tive que estar a trabalhar, pá.
Que tens?
Sabes que eu trabalho. Mas foram, houve pessoal aí para a Gardunha, mas eu não fui.
Foi fixe?
Já tiveram lá a falar com os locais, viram uma luz estranha, mas não fotografaram, infelizmente.
Quem? Hã? O teu pessoal?
Sim, o pessoal que estava
lá. Tu chegou a ver o
foi muito rápido.
Ver uma luz estranha, não se tinha um helicóptero.
Eu não faço mínimo, eu não estava lá, eles dizem que não, mas eu não estava lá, não sei. Mas dia 27
é... Eu sei que o nosso é assim, nós temos que acreditar na ciência.
Dia 24
I want to believe.
59 anos começou a era moderna da ovniologia.
É?
E...
Então, e
o que é que é a era moderna? O que é que é a era moderna?
Tiveste a ler aquele artigo. Eu estive a ver no site do Ministério da Defesa Britânico, pá, mas aquilo. Os gajos puseram em PDFs scanados, tipo 400 pois. Páginas, mas é em pequeninos volumes, tipo. Uhum. Tens que sacar 10 em 10 páginas quase.
Yeah. O que é que era aquilo que tu mandaste para os nossos e-mails do King PDF?
Mandei para vocês, olha.
Já mandaste, o que era isto do King PDF?
Eu não consegui abrir, porque não
tens. Eu também não consegui.
Era o vídeo, provavelmente.
Não, não, era as regras do jogo do King.
Mas eu pensava que era algo tipo.
Pensava que era alguma coisa.
Não, mas o que é isso da era moderna da ovniologia? Para vocês,
estou a ser todo tramado.
Pá, foi.
Por que é que vocês sobrevivem sem
PDF? É para estar calado, diz lá.
Isto não é um problema sobre ovnis.
Não, mas agora estava aqui. Tá, já agora quis saber o que era.
Que encheram os últimos 3 minutos que faltam.
Yeah, tipo, que
não
era,
falámos
que
da
que
proibição
que
do tabaco em Portugal.
Continua. É só por favor disso, ninguém devia fumar.
Claro, mas houve um amigo meu que levantou uma questão interessante. Porquê é que tu achas, por exemplo, tens o Alfa, faz-se conta 5 carruagens. É proibido o fumo em todas menos uma. E os gajos agora querem proibir nessa última. E o gajo diz: mas porquê, pá? Se for comercialmente viável, qual é o problema de ter uma carruagem só para fumadores? Sim. Eles nem querem acabar isso. E a lei diz que há perseguição.
Se leva uma discussão interessante, é pena não termos tempo neste.
Eu também sou contra a proibição.
Não, mas agora
é. Será que o Estado não tem o dever de promover uma vida saudável no cidadão?
Mas já tem o dever
de não faz.
Não, mas a questão é. Aqui é saber se ele tem o dever ou não. De te impedir de fazer um comportamento então, que tu, de vontade, queres cometer, porque sabe porque é
contra através de princípio.
É assim, por princípio, eu acho que proibir o tabaco iria levar. Tipo, também se tentou proibir o álcool nos Estados Unidos na altura da lei seca. E, no entanto, fracassou completamente. Uhum. E neste momento, nesta altura da nossa vida social, agora, qualquer proibição que seja, vai ser ridículo, porque as coisas vão. Vai acontecer o mesmo que acontece nos grandes cartéis de drogas.
Acho que agora
principalmente no tabaco, que é a coisa mais consumida.
Está a baixar cada vez mais, não é?
Sabe que elas estão a morrer.
Não, está, baixou, mas acho que alguns jovens.
Eu acho que proibir. Pá, tu limitares a idade do tabaco, acho muito bem, não vender tabaco a
mas
nós.
Mas depois entras sempre aquelas cenas hipócritas de ah, não se pode vender, mas está lá a máquina e toda a gente sabe que aquilo...
Ah pá, está bem, mas existe a lei e metem lá um polícia e fazem
o que quiser. E até quebra aquele é um pai para filho, ó filho, vou lá comprar um maço de tabaco.
Ah, vou comprar um maço de tabaco para o pai, podes ficar com um cigarrinho.
Não, comprei um monte de maço de tabaco.
Introdução à economia.
De família, e não.
E não foi mesmo ficar fumador.
Não, nunca.
Estás a ver, filho, é por isto que não has de ir para a universidade.
Tu és
eu nunca fumei, nem substância.
Eu também nunca.
Por isso é que a música que eu faço é má.
Eu fumei.
Eu meto joizinho de laranja ou...
Eu fumei durante algum tempo.
Capri Sun, que acho que agora descobri que agora
aquilo, sabe. Aquilo que eu acho é que é mais assim.